Sonda liberdade, raios longínquos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em você, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, toda a graça, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança que agradece. Sim, teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante, bem a própria natureza, mais bela, mais forte, pálido, colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza pela glória. Entre outras vidas que o Brasil a pátria amada, nos reinos deste sol és mais gentil. Pátria amada, Brasil, deitado eternamente imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais linda, teus risonhos lindos campos têm mais cores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, toda a graça, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. Lá para o que sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória no passado, os seres da justiça clama forte. Verás que o vinho teu não pode abordar, nem tem, nem quem te adora a própria morte.
Dando um bom dia a todos, senhores deputados, deputadas, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, o deputado Marcos da Rosa, para proceder à leitura da ata da última sessão.
Muito bom dia, presidente Maurício Scudillac. Senhoras e senhores parlamentares e a todos que nos assistem. Ata da 80ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 13 de setembro de 2023. Na presidência, deputados Maurício Scudillac e Padre Pedro Baldiceira. Secretaria, deputados Padre Pedro Baldiceira e Marcos da Rosa. Às 14 horas do dia 13 do mês de setembro do ano de 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldiceira, segundo secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente, o senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Em breves comunicações, fizeram uso da palavra os senhores deputados Zé Caramori e repórter Sérgio Guimarães. No grande expediente, Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Maurício Scudillarc, PL, Zé Caramori, Bloco União PSD e PTB, e Fabiano da Luz, Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou ao próximo horário. Na ordem do dia, foram aprovadas as redações finais exaradas ao projeto de lei número 162/2021 e também 343/2023, além do projeto 288/2023 e ao projeto de decreto legislativo número 4/2023. Foi aprovado em turno único o projeto de lei 286/2019 com emenda modificativa e na sequência foram aprovados os projetos de leis números 311/2022 e 91/2023. O projeto de decreto legislativo número 5/2023 foi retirado de pauta por acordo de líderes. Foram aprovados os pedidos de informações números 382/387/2023, bem como as moções números 1390/1397/2023. O senhor presidente ainda comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 947/954 e 958/970/2023. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar. E antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para amanhã no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. É isso, senhor presidente.
Obrigado, deputado Marcos da Rosa. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar, deputado Emerson Issai. Vossa Excelência tem o tempo regimental de 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os deputados presentes nessa sessão, a todos que nos assistem pela TV UOL. Senhor presidente, quero rapidamente passar aqui um resumo da nosso evento de ontem de manhã na cidade de Mondial e Pissarras, onde realizamos o primeiro simpósio da Frente Parlamentar em apoio ao turismo marítimo de navios de cruzeiro, onde essa Frente Parlamentar faz parte também deputado Mário Mota, deputado Carlos Humberto e demais deputados. O evento foi um evento muito importante, um evento onde a iniciativa desse trabalho faz com que fortaleça ainda mais este setor de Santa Catarina. Tivemos lá pessoas importantes do trade turístico de Santa Catarina, também da CLIA, o presidente Marco Ferraz, que coordena todo esse trabalho em Santa Catarina e no Brasil, bem como tivemos lá também a Márcia Leite, que é a representante no Brasil da MSC, o René Herman também da Costa Cruzeiros, que é representante em Santa Catarina e também no Brasil da Costa Cruzeiros. Tivemos o prefeito de Balneário Pissarras, prefeito de Porto Belo, representantes dos municípios de Navegantes, também o representante do município de Florianópolis, que é um dos grandes interessados em receber paradas de navios, um município de Itajaí, Balneário Camboriú e demais municípios que fazem parte aí da iniciativa de poder receber também novas paradas de navios. Nós estamos trabalhando para isso. Estava lá também o secretário de Estado do Turismo de Santa Catarina, onde fez a abertura do evento. O secretário adjunto de Portos e Aeroportos também estava lá, o Robson Coelho. Então, da importância deste evento para o turismo de Santa Catarina e para esta, que é uma das maiores arrecadadoras de também de ISS para Santa Catarina e para os municípios e também para o turismo, onde reflete aí naquelas pessoas que vêm para os municípios trazer o seu recurso. Cada parada do cruzeirista em cada município, no mínimo R$600 é deixado na economia local de cada município. Marco Ferraz fez uma explanação muito importante dos novos destinos. Nós fizemos o tema pensando nos portos do futuro, ou seja, nós temos já parada teste esse ano, nessa temporada, do município de São Francisco do Sul, também o trabalho realizado onde estivemos lá no município, colocando à disposição, e o secretário de Turismo anunciou, junto com o Marco Ferraz, uma parada teste. E nós já estamos trabalhando aí para uma audiência, junto com o prefeito de Florianópolis, junto com o secretário de Estado de Turismo, para levar o turismo de navios para Florianópolis, para que a gente consiga, de repente, nessa temporada, já ter uma parada teste aqui na capital dos catarinenses, que é o grande desejo também das empresas de navios de cruzeiro. E também Balneário Piçarra se colocou à disposição, estamos trabalhando para ver se conseguimos já uma parada teste nessa temporada no município de Balneário Piçarra e também, quem sabe, no município de Penha. Quando o município de Balneário Camboriú começou a receber os navios de cruzeiro, falava-se muito que Porto Belo teria problemas e não receberia mais navios de cruzeiro, mas pelo contrário, Porto Belo passou a receber mais navios, Balneário mais navios, Itajaí mais navios. Então eu quero de antemão agradecer a todos que estiveram lá no simpósio. Nós estaremos aí agendando com o prefeito de Florianópolis nos próximos dias. E já vou convidar aqui de antemão o deputado Mário Mota para participar conosco, o deputado Carlos Humberto, demais deputados que estejam estar junto, da suma importância desse setor turístico para Santa Catarina. Então eu quero agradecer, colocar ali a foto, algumas fotos do evento lá que estiveram, as lideranças naquele evento importantíssimo, da Alessio, com o apoio da Alessio, estava ali secretário de turismo, estava ali o secretário de turismo do estado, muito importante, prefeitos da região, daquela região, a gente pegou a região aí do litoral da Anfre e também lá do norte, e nós queremos levar o próximo simpósio aí também para o sul de Santa Catarina, onde Garopaba, Imbituba, Laguna também tem o grande interesse de receber novas paradas da vida. Então, muito obrigado, senhor presidente, era o que tínhamos para hoje. Obrigado a todos e parabéns.
Obrigado, deputado Emerson Chen. Próximo horário, deputado Fabiano da Luz, que está ali ao lado do deputado Sérgio Mota, né? Vossa Excelência tinha tempo de até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente Maurício Scudlar, que meus colegas deputados e quem nos acompanha. É aquele ali, presidente? Está diferente, né?
Sérgio Mota está com um novo visual, deputado.
Ah, é o cavanhaque dele, está bem, tudo bem. Pedra 90. Que eu não havia reconhecido Vossa Excelência daqui, mas o presidente agora me corrigiu que é Vossa Excelência, é que o cavanhaque branco a gente estranha, né? Não é acostumado com isso. Mas, meus colegas deputados e a quem nos acompanha, eu confesso a vocês que eu não gostaria de estar aqui neste momento para tratar do mesmo assunto do qual eu estive nesta tribuna no mês de maio, no mês de junho, no mês de julho, no mês de agosto. E aí, quando o governo lançou o programa Estrada Boa, para todos nós foi um alívio, porque iríamos diminuir a cobrança da sociedade com relação à recuperação das rodovias de Santa Catarina. Acontece que terminou o mês de agosto, iniciou o mês de setembro, amanhã é 15 de setembro, amanhã é metade do mês de setembro, e até agora nós não vimos máquinas na pista. Me preocupa porque, nas últimas semanas, com toda a chuva, os buracos aumentaram, acidentes aconteceram, e aí choveram mensagens, ligações nos celulares da maioria dos nobres deputados, cobrando uma posição. Mas o governo não lançou o programa Estrada Boa? Lançou. Mas a recuperação da estrada vai começar quando? Não sei. E nós não temos o que responder para o cidadão, para o catarinense. Amanhã eu vou numa inauguração lá em Modelo, de um asfalto que vai ser inaugurado nos bairros. E eu sei que ao chegar lá, a primeira indagação que eu vou receber é com relação a 160. E o que é que eu vou dizer para as pessoas? Mas o governo lançou o programa? Lançou. Mas e qual é a informação que vocês têm? Nenhuma. E eu fui há alguns dias atrás em São Lourenço do Oeste e a interpelação foi a mesma. Mas quando é que a obra vai começar? Ninguém sabe. Ninguém tem essa informação. E aí você vai para 283, você vai para 305, você vai para todas as rodovias. Quando você chega numa emissora de rádio ou de um jornal, você vai dar uma entrevista, vai falar sobre emendas que você está entregando ou sobre uma demanda que você está colhendo, e não há uma entrevista que não venha o questionamento com relação às rodovias. Quando é que as obras começam? Quando é que a população vai ver máquina na pista? E eu já falei aqui. Nós temos vários colegas aqui que já foram prefeitos, que já participaram de governos. E 2, 3 meses de um primeiro governo, você segurar, fazer caixa, é uma situação. Mas nós estamos em setembro. E nós estamos ouvindo lindos discursos, mas nada de prática. E cada vez, hoje é quinta-feira, a gente sai daqui e vai percorrer vários municípios até domingo. E todos os municípios onde a gente anda, o questionamento e a pergunta é a mesma. Acidentes irão acontecer no final de semana e na segunda-feira cabe a nós. Mais uma vez, tem que dizer que a gente não sabe quando as obras começam, não sabe quando vai ter máquina na pista, não sabe quando é que o catarinense vai ver a devolução daquilo que ele contribui para o Estado, e aí vão se acumulando os problemas, os buracos, os acidentes, os questionamentos e as interrogações por parte de nós também. Já chamamos o secretário aqui, já fizemos reuniões da bancada com o secretário às vezes também não sabe o que dizer para nós, enfim. Nós estamos chegando numa situação em que nós não vamos mais poder tocar nesse assunto, nem responder lá fora, porque a gente não tem informação, não sabe o que dizer, fica de mão amarrada, a sociedade nos cobra, o governo não dá posição, o governo não começa. Se pelo menos o governo dissesse, olha, essa obra aqui vai começar nesse mês, aquela vai começar no mês que vem, aquela nós vamos refazer a licitação, aquela nós cancelamos, estamos refazendo edital, aquela nós já ajustamos o valor, mas não se tem essa tabela, esse cronograma, essa resposta. Deputado Berlano, concedo a parte de Vossa Excelência.
Senhor presidente, senhores deputados, eu quero me dirigir gentilmente ao deputado Fabiano, dizendo que ontem tivemos lá na Casa da Agronômica um lançamento novo refis em Santa Catarina, cobrança de impostos, uma nova ação com o Badesc, e na fala o governador colocava da alegria de estar percebendo o início das obras em Santa Catarina. Até então, se tinha uma grande dificuldade para fazer o encaminhamento dos recursos às prefeituras. A partir desse momento foi superado, nós votamos aqui, de que forma e de que maneira mandaríamos os recursos às prefeituras. Todas as prefeituras, todos os convênios, inclusive as emendas parlamentares, estão sendo encaminhadas. E as obras tá naquele período de licitação. E o amigo sabe, todos os deputados sabem que demora um pouquinho. Tem licitações que não aparecem empresas interessadas. Então tem que se resolver esse processo, essa fase. Mas as obras em Santa Catarina iniciarão logo, logo, sim. É isso que eu queria reafirmar ao nobre amigo.
Obrigado, deputado Berlano. Deputado Emerson.
Parte, deputado Fabiano, obrigado pela parte. Eu tenho acompanhado, principalmente nas redes sociais, e tenho conversado muito com o secretário Jerry Comper também, e tenho visto o andamento das obras que estavam paralisadas em Santa Catarina. Pode ser que, de repente, em algum trecho, em alguma estrada, alguma EC não tenha começado. Mas muitas delas já iniciaram e a gente está vendo se as máquinas nas ruas. Como falou o deputado Berlando, os municípios já estão recebendo seus recursos, A nossa região tem recebido, sim, os prefeitos já estão reiniciando suas obras. Agora as SCs já estão. Inclusive hoje, agora vi, acompanhando na rede social do deputado Gerry, secretário, Ermo Jacinto Machado também será iniciada a revitalização no dia de hoje. Então, já está andando, sim, as SCs já estão em obras e as máquinas estão na pista. Agora, tem alguns problemas com as empresas que estavam licitadas e outras que estão pedindo aí aditivos e pedindo readequação de orçamento e valores das obras. Então, isso tem que ser revisto. E quem sabe a gente pode sim convidar o secretário Gerry para vir aqui nesta casa, ou também o secretário da Fazenda, para explicar o porquê algumas não estão andando, mas tenho certeza que a maioria já está. Obrigado.
Parabéns para vocês, e na região de vocês já tem máquina na pista. Fico feliz com isso. Porque ontem eu recebi do pessoal de Modelo uma imagem do último trator, que era o último equipamento da empresa que lá no ano passado ganhou a licitação, e ele deixou toda a estrutura dele lá montada, porque não sabia quando que ia ter autorização ou não para começar a obra, e ontem a empresa carregou o último trator e levou embora. Eu quero ser o primeiro a vir aqui de parabenizar o governo do estado, a Secretaria de Infraestrutura, para dizer, ó, em tal SC as obras começaram, as obras estão andando, parabéns governo. Mas, por enquanto, como deputado estadual, não tenho informação, pelo menos no oeste de Santa Catarina, de onde estão andando obras de recuperação de rodovias, aquelas que foram licitadas, seja de concreto, seja de asfalto, seja uma adequação, seja uma melhoria. O máximo que a gente viu em algum ou outro ponto foi um ou outro tapa-buraco, e em alguns lugares, que inclusive vídeos rodaram pela região inteira, de máquina fazendo a pintura da sinalização e a tinta nos buracos, passando a tinta nos buracos que era onde seria o trecho da sinalização percorrer. Então, eu quero ser o primeiro a vir aqui e dizer, e agradecer e parabenizar o governo e dizer onde tem máquina na pista. Mas, por enquanto, eu estou apenas recebendo discursos de que as obras vão começar, de que as licitações vão acontecer, e setembro já está indo para a segunda quinzena, e o fim do ano está se aproximando, e nós estamos só no discurso. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Fabiano da Luz. Não tendo mais oradores inscritos nas breves comunicações, nós vamos fazer, antes do horário dos partidos, a suspensão da sessão para a palavra do presidente Onildo Dal Bosco Júnior, da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina, para tratar sobre a comemoração dos 51 anos de fundação da FCDL, no dia 27 de setembro. Então, foi uma solicitação do deputado Fernando Kreile, e aí, com apoio do deputado Berlanda, e o presidente já deferiu, então, com a palavra, está suspensa a sessão pelo período de 10 minutos para a palavra do presidente Onildo Dal Bosco Júnior, da FCDL Santa Catarina. Com a palavra.
Senhoras e senhores, muito bom dia. É uma honra estarmos aqui e participarmos desta sessão, neste mês tão especial, em que a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina comemora 51 anos de fundação. Inicialmente, quero cumprimentar o senhor deputado Maurício Scutillac, que preside esta sessão. Quero saudar também o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nandal, e, de forma especial, o deputado Fernando Krellen, que teve a iniciativa desta sessão, com o objetivo de perdurar este momento, em seus nomes agradecer a todos os deputados a parceria e o reconhecimento à história do movimento lojista de Santa Catarina. Quero também saudar a todos que nos acompanham pela TV UAU e aos profissionais de comunicação que nos prestigiam e são parceiros na divulgação das nossas ações da FCDL em prol dos setores produtivos do comércio, serviços e indústria. Saúdo também o amigo, empreendedor e liderança do movimento lojista, deputado Nilson Berlanda, que é coordenador da Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio Varejista, lançada em conjunto na posse dessa nova gestão da FCDL em março deste ano. Obrigado a todos por este importante espaço na Casa Legislativa, que vem trabalhando em luta do nosso, na luta e defesa do nosso movimento lojista catarinense. Tudo isso fortalece o varejo e contribui para que o nosso Estado se desenvolva ainda mais. Hoje aqui comigo, os vice-presidentes que me acompanham, Jaime Henrique de Oliveira e José Carlos Benini, e profissionais da FCDL. Quero também estender um cumprimento de uma forma toda especial e reconhecimento a todas as lideranças do movimento lojista, empreendedores, colaboradores do nosso comércio, serviços e indústria. Fundada em 22 de setembro de 1972, a nossa federação comemora este mês 51 anos de história, associativismo, desafios e superações. Nosso legado é uma história escrita por 15 diretorias e no exercício da presidência tivemos os seguintes líderes empresariais, ao qual aproveito a oportunidade para homenageá-los e também suas diretorias, familiares, citando-os e agradecendo-os pelos relevantes serviços prestados à nossa federação e também contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico de Santa Catarina. Em nome da FCDL, agradecemos os seguintes presidentes e suas diretorias: Moacir Pereira Oliveira, Mário da Rocha Meyer, José Dias, Samuel Schubert, Lothar Diert Mas, Udo Wagner, Ayrton Miller, Henrique de Oliveira Weber, Carlos José Stipe, Jorge Ronaldo Pou, Antônio Carlos Amorim, Cido Gessner Júnior, Roque Pelisário Júnior, Sérgio Alexandre Medeiros e Ivan Roberto Taufer. Um dos maiores escritores da literatura espanhola, Miguel de Cervantes, imortalizou o seguinte pensamento: a gratidão é o sentimento que mais aproxima as pessoas de Deus. Por isso, reforçamos a nossa gratidão por todos aqueles que contribuíram e contribuem com o nosso movimento lojista. Resguardar a memória de uma entidade não significa condicioná-la ao passado, e muito menos bloquear o seu desenvolvimento, mas sim preservar suas bases fundamentais a fim de poder rememorar suas conquistas e perpetuar sua história e legado. Lembramos que a vitória mais justa de todas é o reconhecimento. Por isso, valorizamos e comemoramos os 51 anos e agora o nosso compromisso é com o futuro, com os próximos 50 anos. Neste mês de setembro, completamos 9 meses de gestão à frente da FCDL Santa Catarina. Cientes da nossa responsabilidade, do nosso trabalho, dedicação e disciplina, para compartilhar com todos vocês uma gestão participativa que resgata a missão, os valores e visão de um movimento lojista gigante pela própria natureza. Por isso, convido a todos para assistirmos um vídeo das nossas principais ações que realizamos no primeiro semestre desta gestão. São 6 meses de trabalho sintetizados em menos de 6 minutos.
O que é possível realizar em 180 dias? Desde a chegada da nova gestão à FCDL Santa Catarina, um novo tempo já começou. Renovado, transparente, representativo. O que é possível realizar em 180 dias? Desde a chegada da nova gestão à FCDL Santa Catarina, um novo tempo já começou. Renovado, transparente, representativo, estável e sustentável. Foi um primeiro semestre de muitos desafios, planejamento, reposicionamento, muito trabalho, dedicação e comprometimento. Toda a sede da FCDL recebeu uma grande reestruturação e manutenção, incluindo uma nova distribuição de salas, recomposição de equipes e setores. Uma federação forte é feita de CDLs fortes. Por isso, implantamos o Programa Estadual de Sustentabilidade, PROGRESS. Uma grande inovação com 5 núcleos operacionais que fortalecem e proporcionam suporte às CDLs, lideranças e associados. Atualizamos nossos produtos e serviços e estamos ampliando o nosso portfólio para atender cada vez mais e melhor as CDLs catarinenses e os seus associados. Novos produtos e serviços conectados diretamente com o SPC Brasil, o maior banco de dados da América Latina, sendo o único genuinamente brasileiro. Telemedicina, um novo programa da FCDL Santa Catarina que possibilita ir ao médico sem sair de casa, com a saúde na palma da mão. Para facilitar, disponibilizamos o UMI Crediário Fácil, crédito garantido com aprovação em menos de 5 minutos. Certificado digital, com mais benefícios, vantagens e agilidade no atendimento e emissão. Novo sistema de regulamentação na assessoria e legalização de promoções comerciais. Para acompanhar esta evolução, remodelamos todos os nossos setores, incluindo o comercial, suporte a CDLs, desenvolvimento de TI, infraestrutura de TI e setor jurídico. A federação vive novos tempos e tem uma nova comunicação visual, onde inserimos a imagem de uma onda para retratar este novo ciclo, esta nova gestão participativa, que une o movimento lojista, resgata parcerias e mostra a força do nosso comércio, serviços e indústria. Esta máquina pujante, geradora de emprego, renda e oportunidades. O setor de comunicação da federação está muito mais conectado ao movimento lojista, estado e país, gerando mídia espontânea, informação, campanhas publicitárias e conteúdos com muito mais agilidade, reaproximando a federação dos veículos de comunicação e maior interação nas redes sociais. E com o novo site da federação, um portal transparência para as lideranças do movimento lojista acompanharem todas as ações de uma gestão comprometida com resultados. Para integrar, capacitar e aperfeiçoar nossos profissionais e associados do movimento lojista, planejamos, organizamos e realizamos só neste primeiro semestre mais de 230 eventos de destaque. Entre eles, o 4º Encontro Estadual de Presidentes, a posse da nova gestão da FCDL, a posse dos diretores distritais, assembleias, reuniões de diretoria, conselhos, videoconferências, capacitações, workshops e o primeiro treinamento presencial do SPC Brasil. E já estamos organizando para este ano a comemoração dos 51 anos da FCDL Santa Catarina e em 2024 a realização das convenções nacional e estadual em Balneário Camboriú. Esta é uma gestão que não para. Estamos presentes em 15 conselhos estaduais, participamos neste primeiro semestre de 15 encontros no governo do Estado, 17 na Assembleia Legislativa e 3 em Brasília, representando as nossas 209 CDLs catarinenses e mais de 43 mil empresas associadas. Um exemplo disso foi a parceria na criação e lançamento da Frente Parlamentar do Comércio Varejista. Nesta gestão, a federação está mais perto das CDLs. Só neste primeiro semestre, prestigiamos mais de 55 eventos nas CDLs, entre eles posses, reuniões e encontros regionais. Foram mais de 26 mil quilômetros percorridos pelos quatro cantos de Santa Catarina. Resgatamos a representatividade dos nossos 33 diretores distritais, os transformando num dos principais elos das CDLs com a federação. Tudo para unir forças, crescer e evoluir. O futuro é agora. Por isso estamos apoiando a CDLs Jovem do Estado, com uma nova coordenação estadual, fortalecendo as que já existem e incentivando a criação de novas, com a participação de jovens lideranças. Este é um rápido resumo de algumas ações desta gestão. Se você já se surpreendeu com tantos avanços em apenas 6 meses, aguarde. Vem muito mais por aí. Somos comércio, serviços e indústria. Somos a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina. As CDLs na frente. A força da gente. E então, vamos continuar escrevendo juntos esta história?
Tenho certeza que todos vocês fazem parte dessa história que vamos continuar escrevendo. Finalizando minha fala, registro aqui o nosso orgulho de comemorarmos juntos os 50 anos de fundação da FCDL Santa Catarina. O nosso agradecimento a todos os parlamentares e profissionais da Alesc, em especial ao deputado Fernando Krelin, pelo importantíssimo espaço. Em nome do presidente e em nome do presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal, pela parceria com a FCDL e nossas 209 CDLs catarinenses e mais dos seus 43 mil associados. O que nos move é a paixão pelo movimento lojista e que possamos seguir juntos trilhando o caminho do fortalecimento das políticas públicas em prol dos setores produtivos do comércio, serviços e indústria. Com as bênçãos...
Mais um minuto.
Com as bênçãos de Santa Paulina e sempre acreditando em Deus, deixo um forte abraço a todos e mãos à obra para continuarmos juntos construirmos uma nova página dessa história de sucesso. E nunca nos falte a fé e a união. Nosso muito obrigado.
Parabéns, presidente Onildo Dal Bosco Júnior. Com a palavra,
o senhor pode permanecer
na tribuna.
Presidente, o presidente pode permanecer na.
Com a palavra, deputado Nilson Berlanda.
Senhor presidente, senhores deputados, de uma forma especial, gostaria de cumprimentar o presidente da FCDL, Onildo Dal Bosco, e parabenizá-lo já imediatamente pelo grande trabalho que tem feito com o presidente da FCDL. Vice-presidente de serviço, José Carlos Benini, está presente. Da mesma forma, o vice-presidente financeiro, Jaime Henrique de Oliveira. A nossa sempre assessora Cris, que está aqui com as preocupações de todo o movimento logístico de Santa Catarina, a todo e qualquer momento, Cris, parabéns pelo trabalho. E a Dilene também, que é a coordenadora de comunicação da casa. Eu anotei rapidamente aqui, Onildo, os 51 anos eu não consigo lembrar e não convivi com muitos presidentes da federação. Eu tenho dito, presidente da casa, que na veia aqui não tem sangue, aqui tem varejo. Afinal, são 200 estabelecimentos comerciais em Santa Catarina, há 32 anos me dedicando. Mas eu lembro muito bem, senhores deputados, de momentos de presidentes que passaram e que na qual eu fui presidente da minha CDL por 2 mandatos e hoje sou vice-presidente da CDL de Curitibanos. E o meu presidente era o Roque Pelissaro Júnior, que também foi presidente dessa casa. Da FCDL. Então, eu lembro lá daquela fase do Cido, ter sido o nosso presidente lá de Timbó, depois, logo na sequência, não, aliás, antes do Cido, Udo, Wagner, depois do Udo, Cido, logo depois...
Mais um minuto, deputado.
Ali na sequência, o Roque, inclusive, certo, chegando a ser presidente da Federação Comércio Logístico, depois o Sérgio Medeiros, depois o Ivan Taufer e agora o amigo Nilton. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem para o varejo catarinense. E no dia de ontem, eu dizia anteriormente aqui, no dia de ontem o governador lançou a todos os comerciantes em Santa Catarina, indústria, comércio, um refis que era uma das solicitações da frente parlamentar nossa. Inclusive falávamos ontem no nosso gabinete. Ontem eu tive a oportunidade de ser convidado lá na Casa da Agronômica para que o governador lançasse então um novo refis para que todo o comerciante, todo o empresário que tiver problema com a fazenda vai ter oportunidade de quitar os seus impostos com 95% de desconto. Esse é o trabalho da presidência, esse é o trabalho da frente parlamentar e nosso como deputado.
Com a palavra, deputado Emerson Stein.
Oi. Obrigado, deputado presidente Maurício Cutillac. Também parabenizar aqui o nosso amigo Nildo Dal Bosco e também toda a diretoria da FCDL, toda a equipe, que faz um brilhante trabalho. E não poderia deixar de salientar também os parabéns ao deputado Fernando Krellen por essa proposição e falar aqui um pouquinho que o FCDL também tem um programa estadual de sustentabilidade que trará uma grande inovação apoiando e valorizando novas lideranças e associados do nosso movimento, do movimento logístico de Santa Catarina. E sem esquecer do fortalecimento das mulheres que constroem o varejo com a Câmara da Mulher Empreendedora e a valorização dos CDL jovens do Estado de Santa Catarina. Parabéns. Parabéns por essa gestão e parabéns por essas ideias que valorizam os jovens, as mulheres, todos aqueles que investem em Santa Catarina, dos mais de 40 mil associados da entidade. Parabéns pelos 51 anos.
Obrigado, deputado Emerson. Com a palavra, deputado Zé Caramori.
Muito obrigado, presidente. Saudando os colegas deputados. Fazendo uma saudação muito especial aqui ao presidente Nildo Dal Bosco, os diretores que o acompanham, o Jaime Henrique, e particularmente o Zé Carlos Benini, que é meu conterrâneo de Chapecó. Convivemos muito nas EFAPs, em muitos eventos na nossa terra, e registrar aqui a alegria, a satisfação de ver a força dos CDLs, a força da federação, representando muito bem o associativismo como uma forma de defesa dos interesses de uma determinada categoria em favor da melhoria de serviços, de atendimento, enfim, da satisfação do seu cliente como ponto final. E tive o privilégio, presidente Nildo, como conversamos informalmente há pouco, de ser membro da diretoria do CDL por muitos anos lá em Chapecó, posto que era lojista no ramo de móveis e eletrodomésticos, meu querido colega Berlanda. E reconheço, porque sempre fui partícipe dessas ações, como é importante estar organizado um segmento e fazer com que ele dê resultados para os que fazem parte da associação, mas também para aqueles que se beneficiam dessa melhoria nos serviços, na tecnologia e nos produtos ofertados. 51 anos, dedicação que tem que ser reconhecida, Zé Carlos Benini, porque o voluntarismo é algo que tem que ser valorizado e aplaudido. E é da ação de vocês todos, dessa predisposição como cidadãos em fazer um mundo melhor, que através da FCDL dão essa contribuição ao Estado de Santa Catarina e ao nosso país. Parabéns a todos os lojistas catarinenses. Estamos orgulhosos em vê-los festejar 51 anos com tanta bravura e com tanto resultado positivo. Parabéns.
Obrigado, deputado Zé Caramuro. E com a palavra, nosso mestre, deputado Mário Mota.
Obrigado, presidente. Presidente Onildo, demais diretores, ex-presidentes da nossa FCDL, num país como o Brasil, ainda em expansão, buscando a sua consolidação nos vários setores, manter um estabelecimento comercial por 51 anos não é fácil. Imagine uma federação que reúne talvez um dos segmentos mais consolidados em Santa Catarina. Temos várias CDLs pelo Estado que poderiam ser federações, tamanha sua grandiosidade. Unindo todas elas para chegarmos à FCDL, eu que acompanho há pelo menos 40 anos a evolução, sinto-me profundamente grato e gratificado pela presença de vocês, elogiando todo o trabalho desenvolvido, que busca, além de apoiar o lojista, contribuir para melhorar a sua condição dentro de um país como o Brasil e, naturalmente, ofertar aos consumidores, que são cidadãos antes de tudo, o melhor atendimento possível dentro daquilo que as CDLs e as lojas também podem ofertar. Parabéns a vocês e eu espero que tenhamos muitos outros aniversários para comemorar. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Mário Mota. Recebo em nome dos 40 deputados aí as nossas homenagens e reconhecimento e deixo mais um minuto para as considerações finais.
Cumprimento também o deputado Emerson Stein, deputado Mário Mota, e a todos que não estão aqui presentes, mas que fazem parte desta Casa Legislativa. E aí eu aproveito a oportunidade para convidá-los, reforçar o convite da comemoração dos 51 anos que vamos fazer na nossa sede da FCDL, no próximo dia 27, aqui em Florianópolis, uma quarta-feira à noite, onde lá nós vamos reconhecer o trabalho de todos os ex-presidentes da nossa federação. Fica aqui o convite, o reforço ao convite, para que todos participem deste momento muito especial para o varejo catarinense, para todo o nosso movimento lojista. Muito obrigado pela oportunidade e contem sempre conosco.
Obrigado, presidente. Obrigado a todos os diretores e toda a equipe que acompanha esse evento. Nesse momento, nós reabrimos a sessão, passamos ao horário destinado aos partidos políticos. Primeiro horário pertence ao bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade. Segundo, ao bloco Podemos, Republicanos Novo, PP, PSOL, Bloco Social Democrático, MDB e PSDB, Bloco União PSD PTB, com a palavra deputado Marcos Arroz. Vossa Excelência tem um tempo de 10 minutos.
Senhor presidente Maurício Skurdilark, demais colegas parlamentares, senhoras e senhores, eu vou fazer uma breve intervenção aqui para fazer ecoar um pedido de socorro que recebemos de uma pessoa da minha cidade, e ela fez isso através da nossa Frente Parlamentar em Defesa da Família. Uma pessoa idosa está aguardando há mais de 6 meses por acesso para ter para receber um direito que já possui, e esse direito eu me refiro por causa da consideração que o poder público deve ter com a pessoa idosa. Está aguardando fralda geriátrica. E aí eu fui fazer uma rápida pesquisa e vi que no meu município são cerca de 300 pessoas que estão nessa fila. 70% idosos, pessoas que já contribuíram tanto com seus familiares, tanto com seus municípios, tanto com o nosso estado e tanto com o nosso país. Nessa breve pesquisa eu vi também que essa fila, ela chega a durar 1 ano de espera. As pessoas esperam por 1 ano para ter acesso. E aí também nós descobrimos que para ter acesso, só quando morre uma pessoa lá de cima da fila, uma pessoa que está usando a fralda geriátrica, e aí a outra pessoa pode ter acesso a essa fila. É muito triste essa condição, essa situação. E nessa pesquisa eu vi também que isso se repete em vários municípios do nosso estado, e é por isso que eu estou trazendo esse assunto para essa tribuna. Eu vi que na Câmara dos Deputados, mais especificamente na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, tem lá um projeto de lei, está aguardando a indicação nesta comissão, a indicação de um relator. O projeto está em caráter conclusivo, então ele só precisa ser deliberado nessa comissão e nas outras comissões afins, sem a necessidade de ir para o plenário. Portanto, nós vamos fazer, senhor presidente, uma moção de apelo aqui nesta casa, endereçada a essa Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, para que eles deem celeridade na aprovação deste projeto, que ele altera o Estatuto do Idoso e obriga o poder público e obriga o SUS a conceder, a doar essas fraldas geriátricas, tanto às pessoas idosas como também aquelas pessoas adultas que estão enfrentando uma doença crônica. E vamos fazer também uma moção, um pedido, na verdade, ao nosso governador Jorginho, para ver se ele consegue conversar com os municípios e ajudar nessa demanda que, ao meu ver, deputado Sérgio Mota, é uma prioridade. Nós não podemos admitir que uma pessoa idosa, eu repito, que tanto contribuiu com o nosso país, tenha que aguardar 1 ano e às vezes morre antes de ter acesso a uma fralda geriátrica. Isso é uma afronta. Isso prejudica essa pessoa de tal maneira que muitas entram em depressão. Isso acelera, inclusive, o processo de degeneração dessa pessoa, e não somente física, mas também psicológica. Então nós precisamos atentar. Isso é questão de prioridade, gente. E é por isso que quando nós tratamos aqui de alguns assuntos e as pessoas dizem, algumas pessoas, ah, isso é ideológico somente. Quando nós falamos na falta de bom senso, na falta do senso de prioridade, as pessoas fazerem mudança de sexo, né? Essa
essa cirurgia feita pelo SUS, é um absurdo, enquanto tem pessoa idosa aguardando um ano para receber uma fralda geriátrica, que às vezes morre antes de ter acesso. É um absurdo. Então, eu espero, eu não vou citar aqui os municípios, mas eu espero que os nossos prefeitos, e o meu objetivo aqui não é afrontar os prefeitos, muito pelo contrário, é ajudar. Como eu disse, vamos fazer aqui tanto a moção de apelo ao Congresso Nacional, vamos também conversar com o governador Jorginho, ver se ele consegue ajudar os municípios. Eu vi aqui no meu município que são cerca, deputado Sérgio Mota, cerca de 300 pessoas, 300 pessoas, 70% idosos, que estão aguardando. Será que não dá para atender essas pessoas? E se fosse o meu pai, a minha mãe, o seu avô? Então nós precisamos apelar para o bom senso, para a sensibilidade dos nossos governantes, para que eles, de fato, quem está no executivo, e nós aqui no legislativo, vamos também fazer a nossa parte. Eu quero conceder uma parte ao deputado Sérgio Mota, que muito, muito me honra com essa parte.
Quero parabenizar, né, o deputado Marco da Rosa, e estou junto nessa moção como presidente da Comissão do Direito da Pessoa Idosa. Hoje nós vamos ter um seminário falando sobre a saúde cardíaca dos idosos, hoje aqui nesta casa, no plenarinho, com a presença de cardiologista. E quero dizer ao senhor que estou junto. É uma falta de respeito, é o mínimo, uma fralda geriátrica. Quer dizer, o poder público tem que dar condição, como o senhor, Vossa Excelência bem falou, deram a vida, os idosos trabalharam para que esse Estado, para que esse país seja o que é, né? O futuro desse país foi participante muito os idosos. Então, estou junto, vamos fazer essa moção, eu assino com o senhor, vamos para cima para que os nossos idosos tenham qualidade de vida e, como eu bem falei, né, o mínimo que se pode fazer, uma fralda geriátrica. Quer dizer, é estarrecedor, é triste, né? A gente está aqui falando de algo tão pequenininho, mas que, de fato, está faltando lá na ponta para a pessoa idosa. Parabéns ao senhor e tamo junto.
Antes, por gentileza, presidente, antes do deputado Emerson Stein também falar, e quero conceder uma parte com muito prazer, quero agradecer ao deputado Sérgio Mota, que inclusive subscreveu, assinou a criação da nossa Frente Parlamentar em Defesa da Família, e esse pedido de socorro, deputado Sérgio Mota, chegou até nós exatamente porque essa pessoa soube da criação dessa Frente Parlamentar em Defesa da Família. Então nós não tratamos aqui somente de questões ideológicas, muito pelo contrário, mas as questões ideológicas refletem na saúde, refletem na educação, refletem na segurança pública, porque enquanto eles estão priorizando algumas cirurgias, que ao meu ver não são nem eletivas e nem de urgência, está faltando dinheiro no SUS para dar uma fralda geriátrica a uma pessoa idosa.
Então, estarrecedor.
Muito obrigado, viu, deputado?
Tamo junto.
E eu concedo também, com a permissão do presidente, ao deputado Emerson Stein.
Deputado Marco da Rosa, primeiro parabéns pela explanação. É realmente um absurdo o que acontece. Eu não me ative ali, é um município ou é um hospital? Onde está faltando a fralda geriátrica reclamada pelo cidadão?
Na verdade, deputado, eu, numa breve pesquisa, eu vi que na maioria dos municípios do nosso estado faltam essas fraldas geriátricas. Mas há cerca de 300 que estão aguardando na fila é no meu município.
Pois então, é no município de Porto Belo, onde fui prefeito, a gente sempre usou, né, os 15% da saúde, principalmente para também suprir essa necessidade. Hoje ainda, lá tem, principalmente na saúde, na assistência social, o município que não olha para esse idoso que precisa, para não só idoso, mas os acamados, as crianças que estão lá, que às vezes estão com a doença e precisam, as mulheres. É um absurdo. Compactuo com as palavras e dizer que, um olhar do governo do Estado, claro, o governo do Estado tem a sua obrigação já com o Estado, com os hospitais, com as casas de idosos. Mas o município deixar fralda geriátrica para idosos, isso é um absurdo. Inclusive, eu proponho uma moção de repúdio à administração do município que o senhor está falando. Obrigado.
Deputado Emerson Stein, eu agradeço a sua intervenção e quero dizer que lá no nosso município, eu cito Blumenau, o prefeito já investe mais do que 15%. Essa que é a realidade. Quase 30%. A Constituição exige 15, ele já investe quase 30%. Eu não vou cometer aqui nenhuma injustiça. Mas nós precisamos, porque o SUS, o senhor sabe, o senhor foi prefeito, infelizmente, a tabela do SUS, ela está precisando ser atualizada já há décadas, os municípios sofrem com isso, e nós precisamos que o projeto de lei que está lá no Congresso Nacional seja, de fato, aprovado para que o SUS socorra todos esses municípios que já enfrentam a maioria deles. Realmente enfrenta essa dificuldade, já investe mais do que os 15% exigido pela Constituição da República. Mas nós precisamos fazer uma ação conjunta, governo do Estado, governo federal, governos municipais, para que os nossos idosos sejam atendidos e não passem por essa situação deprimente, vexatória, essa situação que vai agravar o seu problema de saúde, vai trazer depressão e dificuldade para toda a família, que é não ter acesso a uma fralda geriátrica. Muito obrigado.
Parabéns pelas palavras e pelo tema, deputado Marco da Rosa. Há algo mais constrangedor para a pessoa do que já estar usando a fralda geriátrica? Eu conversava esses dias com um idoso nessa situação, ele não sai mais de casa, e aí o município, o Estado, que dá preservativo, que dá tudo que é coisa, não pode dar uma fralda geriátrica. Parabéns, deputado Mota, deputado Marco da Rosa. Queria aproveitar para fazer o registro da visita em nossa Assembleia da Escola de Educação Básica, professora Angélica de Souza Costa, do querido município de Gaspar. Estão acompanhados pela professora Eliane Briguente e a coordenadora Priscila Ló. Parabéns, sejam bem-vindos todos os alunos aí, e estão acompanhados pela Ana do Cerimonial, que é muito competente, atenciosa, querida, e vai mostrar a casa como funciona. Sejam bem-vindos nessa casa legislativa, tá? Parabéns. Encerrada a hora do horário destinado aos partidos políticos, nós não temos quórum para deliberar, então suspendemos a ordem do dia. Nas explicações pessoais, já não temos mais oradores inscritos, então, agradecendo a Deus e a presença de todos, essa presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para terça-feira, no horário regimental. Bom final de semana a todos. Está encerrada a sessão.
Sagrada.